Queridos, como é bom nós estarmos juntos para meditarmos nessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. E Paulo, com muita autoridade espiritual, com muita propriedade e conhecimento, passa para nós na sua carta aos Efésios, capítulo 2, 4 e 5, o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa. Esse texto, esse ensinamento do apóstolo Paulo, traz para nós algo extraordinário, mostrando que salvação não vem pelas obras, não vem pelo que possamos fazer, não vem pelo mérito natural do ser humano. Ninguém alcança uma postura de mérito para ser salvo sem Jesus. Salvação é em Cristo Jesus. E outra coisa, pela graça de Deus, ou seja, favor e merecido. O homem não fez por merecer, Deus fez o que nós precisávamos. Como é difícil às vezes a pessoa entender isso. Talvez porque tudo que o homem precisa tem que comprar, tem que adquirir com seu próprio esforço. E agora, na salvação, ele pensa também que tem que fazer um esforço, comprar alguma coisa, né, para adquirir a salvação. E aí Paulo vem com uma singeleza maravilhosa, mostrando para nós que salvação é pela graça, salvação é pela bênção de Deus. Ele nos presenteou com seu próprio Filho Jesus. É muito lindo o que também João escreve no capítulo 3, verso 16, que Deus nos presenteou com seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você analisando tudo isso, pensando em toda a revelação bíblica que é harmoniosa, verdadeira e eficaz, você vai entender que observar o que Deus tem feito por nós, os benefícios que nós desfrutamos, a paz que agora temos, e é o que nos dá a razão para termos a esperança. Então, essa paz se tornou nossa quando colocamos a nossa fé em Cristo. Não foi religião, não foi mudança de ideia, linha de pensamento, né? Foi nada disso. Foi um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E como Paulo fala em 2 Coríntios, tivemos um encontro com Jesus? Então, se tivemos, tudo se fez novo em nosso viver. E através da morte vicária do Senhor Jesus, ele nos assegurou o perdão, um perdão incondicional. As adversidades que nós enfrentamos na vida, os ventos contrários, seja lá o que for, não destroem a nossa esperança, não tiram a nossa alegria, não roubam a nossa felicidade. Mas por quê, pastor? A presença de Deus em nós não apresenta que coisa supérflua, representa que nós estamos livres de toda a artimanha do inferno. Também não, nós somos tentados, somos provados, mas acontece que o Senhor é conosco e nós somos firmados nele. E em meio às adversidades, os ventos, as lutas, as provas, nós podemos sair dessas situações fortalecidos pelo Espírito de Deus. Então, a nossa esperança, ela é fortalecida até nas lutas, até nas tribulações. E essa experiência nos leva a crer, a esperar coisas ainda maiores. Quando Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Então Deus sabia o que estava fazendo quando decidiu cuidar de nós. Para que a coisa aconteça, para que o milagre aconteça, para que a salvação ocorra, veja, do lado de Deus, Ele quer que nós sejamos salvos. Mas para a salvação ocorrer, é preciso que eu queira, que você queira. Para eu ter vida espiritual, para você ter vida espiritual, é preciso que nós queiramos. Para nós estarmos em comunhão com Deus, é preciso que nós queiramos. E se nós não quisermos? É escolha nossa. Mas Deus já determinou a bênção para nós. E por que então que às vezes não acontece? Não acontece porque nós não queremos. Nós nos afastamos quando deveríamos nos aproximar cada dia mais. Então a opção nossa, a escolha é nossa, a decisão é nossa. Ou nos aproximamos do Senhor ou nos afastamos. O que que afasta a nossa vida de Deus? O pecado. Isaías 59 diz que o pecado, ele levanta uma barreira de separação. Deus quer isso? Não, mas às vezes o homem quer. Então, Jesus é a razão pela qual passamos da morte para a vida. Você não é salvo porque está numa denominação. Você não é salvo porque você diz que está numa igreja abençoada, porque igreja é você. Eu sou igreja, você é igreja. Se você diz que está numa igreja abençoada, você está dizendo que a tua vida é uma bênção. Mas a tua vida só pode ser uma bênção se você viver em conformidade com os ensinamentos da palavra de Deus. Se você vive uma via de harmonização com Deus, de comunhão com Deus, então a sua vida é realmente abençoada. Não tem vida abençoada longe de Deus. Nós fazemos a escolha, cada um faz a sua escolha. Também não tem como nós formarmos uma teologia própria. Nós temos aí um ensinamento bíblico. Se nós somos de Deus, nós vamos andar de acordo com a palavra. Jesus disse assim, vós sereis meus amigos se seguirem naquilo que eu ensino. Caminham de acordo com os estatutos do Senhor, aí se mostram amigos do Senhor. Mas ninguém pode ser amigo de Deus andando fora dos ensinamentos de Deus. É muito claro, muito claro. Ora, eu posso fazer a minha teologia, eu posso criar a minha teologia, eu crio o meu mundo, eu crio a minha teologia, mas isso não vem dizer que Deus está dentro do sistema que eu criei. Eu faço algo paralelo ao que a Bíblia ensina. Eu não estou dentro da Bíblia, estou fora. Estou fora. No Apocalipse tem duas igrejas que são exemplos disso. Primeira, a igreja de Sardes, no início do capítulo 3. Diz lá que era uma igreja que parecia que estava viva, mas estava morta. Por que que estava morta? Porque Jesus não estava nessa igreja. E no final do capítulo 3, fala da outra igreja, Laodiceia, que parecia também ser uma igreja pomposa, abençoada, rica, tinha tudo de bom na época, mas Jesus estava do lado de fora. Se Jesus estava do lado de fora, Jesus não estava presente nos cultos dessa igreja. Então veja, no meio de sete igrejas, duas têm uma palavra de reprovação. Duas. Agora, hoje, qual o número de igreja que temos? E será que Jesus está dentro de todas elas? Bom seria que tivesse. Mas o Senhor está onde a palavra dele é ensinada, vivida, pregada e cada um aprendendo a estar de acordo. Então, hoje, nós temos muitas pessoas dizendo, eu sou de Jesus, mas cada um vivendo no seu mundo, vivendo na sua teologia. Se nós, cada um de nós, pudéssemos fazer isso, viver no nosso mundo, na nossa teologia, eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade, nós não precisaríamos da Bíblia. O Senhor errou quando deixou a Bíblia para nós. Por quê? Porque nós chegaríamos a um tempo que nós usaríamos a nossa maneira de viver e entraríamos na filosofia de muitos. Estou com a Bíblia e não abro. Então, meu filho, para que Bíblia? Para que Bíblia? Às vezes a gente pega um livro para ler, está lá um pastor dizendo, ah, eu não levo mais Bíblia para o púlpito, que isso aí é rotina, eu já sei o que eu vou fazer e tal. Então, a Bíblia já está sendo descartada. Já está sendo descartada. Então, a coisa não é assim. Não é assim. O salmista dizia assim, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a assimilação da palavra de Deus nos fortalece para termos uma vida sóbria, um caráter digno, uma vida ilibada, uma vida de compromisso com Deus. Eu não sou obrigado a ter vida de compromisso com Deus. Eu tenho vida de compromisso com Deus porque eu escolhi, eu vi que é o melhor para mim. Eu é que sou beneficiado quando eu busco comunhão com Deus. Sou eu que sou abençoado, sou eu que sou beneficiado. E Deus? Deus não vai ser mais Deus. Deus é Deus. E nem vai ser menos Deus se eu deixar de cultuá-lo. Por isso é que Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o Evangelho de Cristo, se eu não viver esse Evangelho. Olha, Paulo tinha autoridade para dizer, sede meus imitadores. Quantos têm essa autoridade hoje? Quantos hoje podem dizer para a igreja, para a congregação, meus irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Às vezes a vida da pessoa está toda errada, está fatiada. Por quê? Porque ele está vivendo na sua teologia, ele está vivendo no seu mundo. Então, como entender a justiça de Deus? Como entender a graça de Deus? Graça de Deus é viver de qualquer maneira? Graça de Deus é ser salvo e viver no pecado? Não, graça de Deus é viver longe do pecado. Por quê? Porque o Senhor deu a vida dele para nos tirar do pecado. Como é que agora a graça vem e abona a nossa vida pecaminosa? Não pode, não, isso é conflitante. E a pessoa começa a viver uma vida de qualquer maneira e dizer que Deus se agrada? Ainda se levanta pessoas para dizer, Deus se agrada com a forma que você está vivendo. Às vezes a pessoa está em adultério, no erro, na mentira, na procrastinação, e a pessoa vem dizer que Deus está falando que se agrada com a vida do outro. Que história é essa? Que história é essa? Me mostra um texto bíblico que corrobore com isso aí. Palavra de Deus, Efésios capítulo 2, verso 8, diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, 2 Coríntios 5, 17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, que coisas velhas? Toda devassidão, todo erro, toda prostituição, todo pecado foi lançado fora. E eis que tudo se fez novo. Vamos lá para um processo dedutivo lógico. Como é que a pessoa é de Deus e continua vivendo a vida velha? Vivendo nas práticas antigas. Como é que a pessoa diz que é de Deus e vive no erro, no tropeço, no adultério, no pecado? E está dentro da igreja. Como é que pode isso? Não, querido, não, 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 não. Deus não é pego de surpresa. E Deus sabe muito bem que o pecado, ele é para ser vencido na vida de cada um de nós. Por isso é que ele agiu lá, enviando Jesus, que deu a vitória completa sobre o pecado. Completa. Então, vida espiritual é a vida de obediência com Deus. E a desobediência? A desobediência muda a pessoa, ou deixa a pessoa, ou prende a pessoa no lado errado. E vida de pecado é morte eterna. Então basta se observar ao redor a modernidade no mundo. Modernidade no mundo é viver uma vida desregrada. Desregrada. O ser humano rejeita a salvação em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Por que que muitos estão rejeitando Jesus? Porque não consegue deixar o pecado. Ama mais ao pecado do que Jesus. Não é que a pessoa não conheça Jesus, entenda isso. Não é. A pessoa sabe que Jesus tem o que ele precisa, só que ele não consegue deixar o pecado. Não consegue. E o pecado, a devassidão, é do maligno, são ofertas do maligno. Você já viu como é que as pessoas são atraídas pelas ofertas? Se anunciar aí Black Friday, aí todo mundo corre para as lojas, porque é oferta, é oferta, é oferta pela metade do preço, todo mundo corre atrás da oferta. O diabo sabe disso, e o diabo coloca as ofertas para prender a vida das pessoas, para atrair as pessoas, afastar as pessoas da presença do Criador. Agora, a justiça de Deus é séria. Isaías 33, 22 diz: o Senhor é a nossa luz, Ele é o nosso legislador. Salmo 99, 4 diz: és rei que ama a justiça e firmas a equidade. Romanos 2, 6, Paulo diz: retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Olha, então, testemunho, procedimento, é coisa séria diante de Deus. Não tem na Bíblia nenhum ensinamento dizendo que o crente pode viver de qualquer maneira. Quem é de Deus tem que ter uma vida diferente. Romanos 4, no verso 7, Paulo diz: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. Mas para haver perdão, antes precisa haver arrependimento. Arrependimento gera mudança. Que mudança? Abandono do pecado. Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o que é isso, pastor? O que você precisava e você não tem força para fazer, Jesus já fez por você. E agora, alie-se a Jesus, forme uma aliança com Ele, e Ele contemplará os desejos do seu coração. No verso 5, ainda diz a palavra: Deus, sendo rico em misericórdia, devido ao seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida em Cristo. Mais uma vez ele diz: pela graça sois salvos. Então a justiça, a graça, a misericórdia, o amor procedem de Deus, oferecendo condições para nós, oferecendo escape, mostrando para nós que nem tudo está perdido, que o Senhor pode mudar a nossa história, pode mudar o rumo da nossa vida. A justiça de Deus, pela graça, nos absolve em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.